Vamos conversar sobre o cenário político brasileiro com Paulo Silvino, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo Silvino, bom dia.
Bom dia a você e a todos que nos ouvem.
Silvino, vamos conversar aqui, começando pelo apoio, né, de mais de 1.000 juristas e advogados, né, que assinaram um manifesto onde eles apoiam a candidatura de Fernando Haddad, porque, segundo eles, nesse segundo turno, para garantir a continuidade do regime democrático e dos direitos que lhe são inerentes, né? Então, essa candidatura é que significa a continuidade da democracia. Como é que você viu esse documento, enfim, essa manifestação de mais de 1.000 juristas?
Marilu, você já apontou uma coisa importante que acredito que não só balize a tomada de decisão desses juristas em fazerem, né, este documento e torná-lo público, mas também é o que motiva boa parte do eleitorado Haddad. Ou seja, votar em Haddad, em primeiro lugar, não apenas pelo candidato, mas por aquilo que ele pode representar de defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Eu penso que é isso que está em suspensão, é isso que está sendo ameaçado. E veja, é bastante importante dizer, para quem nos ouve, que todas as vezes quando nós fazemos alguma crítica específica ao que representa a candidatura de Bolsonaro, na minha perspectiva, não faço a crítica à figura dele em especial, mas necessariamente aquilo que a candidatura dele representa, ou seja, essa ameaça à democracia. Portanto, quer dizer, quais são as ideias que estão por trás? É evidente, e isso a gente também precisa dizer, que boa parte daqueles que estão mais afeitos à candidatura de Bolsonaro é porque estão também cansados de corrupção, de que o Estado precisa melhorar a sua forma de funcionamento, de trato da coisa pública, etc, etc. Por outro lado, quer dizer, talvez falte, né, eu tenho dito isso reiteradamente, falte uma criticidade em relação às consequências desse voto. Quer dizer, se no primeiro turno nós tínhamos aí um leque de várias alternativas, no segundo a gente só tem duas. E essas duas, elas são absolutamente opostas. Eu discordo veementemente de quem diz que são dois radicais. Não é verdade. Nós temos um lado radical. Um lado radical à direita, um lado radical que é mais, eu diria, tem uma concentração de antipetismo. E isso, por si só, não é producente à democracia. Portanto, os juristas, ao fazerem esse documento, por serem homens da lei, por serem homens que, de fato, conhecem as leis. E digo mais, eu tenho certeza absoluta que boa parte dos signatários deste documento não são petistas, não são pró-Haddad, mas são pró-democracia, são pró-Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que é isso que este momento, que essas últimas duas semanas, brasileiras e brasileiros precisam estar atentos. Porque está virando frase feita, mas é verdade. Uma coisa é tirarmos um possível governo ruim. Outra é tentarmos tirar aquele governo que, além de ruim, pode, talvez, se caracterizar enquanto um regime fascista e uma ditadura, branda ou não, não é? Então, acho que é preciso pensar com muita seriedade e entender a importância que esse documento desses juristas tem.
Perfeito. Agora vamos falar aqui da ausência de debates, né, na televisão, no rádio, enfim. A gente está vendo aqui a possibilidade, né, do Fernando Haddad dar entrevistas, né, no lugar do debate, já que o Jair Bolsonaro não está aceitando o debate por motivos médicos, né, de acordo com a assessoria dele, mas parece que até o dia 18, né, depois parece que poderá ser estratégico a não participação dele nos debates. Queria saber de você, Silvino, a falta, né, desse debate para a população brasileira, a falta de debate de propostas de governo. A gente está realmente carente disso, né, Silvino?
Marilu, novamente a gente volta ao ponto que balizou a sua primeira questão. é como os candidatos estão encarando a democracia. Portanto, quando alguém se priva de fazer o debate, se priva de mostrar à sociedade civil quais são as suas verdadeiras ideias, qual é a sua plataforma de governo, qual é a sua visão sobre algumas questões que são gargalos para o desenvolvimento, como promover mais emprego, como aplacar de fato a insegurança pública. Quer dizer, o senão, ficamos na retórica, né? Veja, eu duvido muito que alguém que vote Haddad e não Bolsonaro seja a favor de mais violência, seja a favor da insegurança, seja a favor do desemprego. É impossível, quer dizer, ninguém de maneira coerente defende isso, né? Então, ou seja, quando o candidato fica com bravatas e não se dispõe a fazer o debate, isso é um sinal de que ele não tem compromisso com a democracia. Agora veja, é preciso dizer, bom, mas ele sofreu um atentado terrível, né? Terrível, e ainda bem que se recuperou e está cada vez melhor, e é para isso que a gente torce, independentemente de que as suas ideias não sejam as melhores ideias para o Brasil. Mas o fato é que, ao que nos parece, ele tem tido compromissos públicos, ele tem feito falas públicas, e que talvez isso lhe daria condições físicas para participar de um debate. O candidato Haddad já se predispôs a fazer o debate em qualquer lugar, contanto que haja condições para isso. Então, quer dizer, como que alguém quer governar o país, quer ser responsável pela vida de mais de 205, 206 milhões de brasileiras e brasileiros e não quer fazer um debate? Isso é inadmissível. Isso não pode ser visto como uma estratégia de campanha. Veja, enquanto os partidos continuarem olhando o poder como fim e não como meio, a gente vai continuar tendo essas mesmas questões que nós temos hoje em relação à democracia, em relação ao não funcionamento esperado, né, segundo uma certa expectativa que todos nós temos, né? Eu acho que, de certo modo, vale a pena a gente pensar, Marilu, que foi também, muitas vezes, tendo o poder como fim e não como meio, que o PT se perdeu. E isso é uma coisa que, ou seja, é preciso ser colocado enquanto autocrítica para que o PT retome o tamanho importante que ele tem, a história, não só da nossa política, mas da América Latina. Veja, desse partido que sai um dos maiores estadistas que a história teve, né? Quer dizer, então, Bolsonaro critica o PT, mas muitas vezes reproduz aquilo que pode ter sido o erro lá atrás também, né?
Certo, agora só lembrando que seria hoje, né, o debate lá no SBT, né, teria a participação, a parceria, né, também do UOL e da Folha de São Paulo, e os advogados do Haddad estão tentando ver se ele consegue dar a entrevista, né, somente ele, porque já que o outro candidato se nega, e isso aí com base na própria legislação, não é isso, do Tribunal Superior Eleitoral, só acrescentando aqui como fato, como informação mesmo, Silvino, claro. Base no inciso 3º do artigo 40 da resolução número 23.551/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que permite, caso o candidato, um dos candidatos, não queira ou não possa, o outro tem direito, né, de acordo com esse artigo, de participar sozinho. Glauco.
E eu acho que isso é muito importante, porque o Haddad vai ter mais uma oportunidade em esclarecer quais são as bases da sua plataforma, as suas ideias, não é? E mesmo que seja para o eleitor dizer, para que ele reitere a sua ideia de não votar Haddad, mas ele precisa assistir, ele precisa entender. Né? E aquele que está ali na dúvida, aquele que está tentando achar alternativas para que o Brasil volte a ser o que era antes, que possa avaliar. Né? Agora, o que não dá é nós pensarmos que alguém pode governar um país o tempo todo defendendo a família, defendendo Deus, defendendo sei lá o quê, como se os outros brasileiros não defendessem a mesma coisa. Quer dizer, como é que estrategicamente a gente volta a gerar emprego para esses 13, 14% da população que está aí, ou seja, neste exato momento, são agora 15 para as 8, em toda a capital brasileira, em toda a grande cidade brasileira, tem alguém com um currículo na mão tentando arrumar um emprego, nesse exato momento. E aí a pergunta que eu faço é, de que forma o candidato, que você que nos ouve agora, né, que quer ser presidente, de que forma este candidato vai promover emprego? O que você ouviu da boca do seu candidato para ajudar essa pessoa que está com o currículo na mão agora? Então eu acho que não ir ao debate não pode ser visto como uma coisa estratégica, tem que ser visto como um serviço à sociedade. É disso que se trata. Eu acho que é isso que, lamentavelmente, os candidatos nem sempre tomam como dianteira de uma decisão importante.
Perfeito. Aproveitando essa provocação, a gente provoca o ouvinte, né? Você já provocou, a gente provoca para que ele envie aqui para o nosso WhatsApp no 96893772 a sua dúvida, a sua mensagem, a sua opinião a respeito do que nós estamos conversando agora. Glauco.
Bom dia, Paulo.
Bom dia, Glauco.
Em relação justamente a essa questão do debate, a gente também faz o registro que o candidato do PT, Fernando Haddad, estava tentando, interagiu duas vezes, inclusive por meio do Twitter, uma rede social, com o candidato Jair Bolsonaro. Aí a reação do Bolsonaro foi bloquear o Fernando Haddad no Twitter, que eu acho que é um fato inédito nas eleições do Brasil, certamente, né, em termos de eleições presidenciais, e provavelmente é muito raro isso acontecer no mundo, ou seja, ele se fecha de fato ao diálogo. Agora, eu queria perguntar para você, Paulo, o seguinte, em relação às fake news, muita gente está votando, né? Isso o resultado do primeiro turno mostrou, baseada ali em notícias que são falsas, que têm circulado no WhatsApp. Qual o efeito para a democracia de repente, esse eleitor acordar ali em janeiro, né? No dia 10, 11 de janeiro, de repente, passado ali um tempo já da posse do novo presidente, e pensa, poxa, eu votei enganado. Eu votei com base em mentiras. Qual o efeito disso para a democracia? Você acredita, como cunhou a expressão o professor Guilherme Wisnik, da FAU-USP, que existe um hackeamento da democracia por meio dessa difusão maciça de notícias falsas?
Que existe um vilipêndio da democracia. É um dano, é uma, eu diria, é quase como se nós estivéssemos estimulando um câncer nela. É uma doença. A fake news é absolutamente contraproducente e, lamentavelmente, ela tem um papel importante no sentido... Importante não, eu diria, tem uma projeção expressiva, porque importante ela não é. Tem uma consequência considerável na opinião pública, porque ela circula pelas redes sociais de uma forma muito rápida e as pessoas não têm o hábito de verificar a veracidade dessas informações. Portanto, é mais ou menos o seguinte, se o padre da minha paróquia ou o pastor da minha igreja me manda um WhatsApp falando A ou B sobre o meu candidato, esse cara já tem uma legitimidade na minha vida que faz com que eu aceite aquilo enquanto verdade. Quer dizer, eu acabo abdicando daquilo que diz respeito à minha capacidade enquanto cidadão de ter uma crítica, de tomar uma decisão por mim mesmo, a partir de informações verídicas, para dar vazão a uma informação que não foi verificada, para dar credibilidade a uma informação que não foi verificada, porque alguém que eu tenho certo respeito me disse que aquilo pode ser verdade. Ou seja, é muito complicado, porque as pessoas podem estar votando, e aí é importante dizer, esse voto danificado, chamemos assim, é tanto à direita quanto à esquerda. Eu acho que é importante frisar que a fake news, ela não tem lado, né? Alguns candidatos, evidentemente, têm usado mais. Ao que tudo indica, há vários instrumentos, há várias instituições hoje que estão mensurando, e o que eles estão identificando é que existe um uso de fake news muito mais agressivo pelo candidato Bolsonaro, né? Eu acho que uma prova disso fica quando o próprio candidato Haddad provoca o candidato Bolsonaro para que se faça um acordo, para que não se use desse tipo de informação, e Bolsonaro se nega a assinar qualquer acordo, né? Então você veja, Glauco, ou seja, infelizmente essa é uma das eleições mais terríveis da recente história democrática brasileira, da democracia brasileira. Eu fico pensando o seguinte, quando nos anos, final dos anos 80, quando teve a primeira eleição presidencial, eu era ainda muito jovem, mas eu me lembro de muita coisa. E me lembro, por exemplo, como nós tínhamos candidatos que eram absolutamente opostos, e talvez os dois mais icônicos seria Lula e Collor, e nenhum deles se negou a debater, nenhum deles se negou, de fato, a se expor. Então, eu acho que é muito importante a gente reiterar, primeiro, a gravidade da reprodução e da crença em fake news, e segundo, a ausência nos debates, porque seria a oportunidade até, por meio do debate, de nós, tirarmos a prova de algumas informações que foram colocadas de maneira leviana. Então, de fato, fake news para nós hoje é absolutamente um câncer.
Só para acrescentar em relação a esse debate sobre fake news, Paulo e Glauco, né, a campanha do candidato à presidência Fernando Haddad pediu nessa terça-feira à Procuradoria-Geral Eleitoral que investigue a empresa de estratégia digital, a M4 Informática Limitada, contratada pelo Jair Bolsonaro, né, por suposto envolvimento em uma rede de produção e circulação de fake news contra a campanha do PT. Os advogados argumentam que a investigação deve ser realizada para evitar o desequilíbrio do pleito e o abuso do poder econômico. É fato que a gangorra pende para um lado mais, né?
Inclusive, o Carlos Amaral lembrou aqui que o TSE proibiu o candidato Jair Bolsonaro de falar a respeito do chamado kit gay, sendo que essa é uma mentira disseminada há pelo menos 7 anos, não é exatamente uma novidade, né? E ela foi muito intensificada nesse período eleitoral.
Quando ele apresentou, inclusive, no Jornal Nacional, né?
Sim.
Na entrevista.
Com certeza. Eu queria só pontuar uma coisa, se vocês permitem, claro. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas Sim. Coisa muito rápida. Eu acho importante dizer o seguinte, nas sociedades, de modo geral, portanto, não é só o Brasil, isso vale como análise para o mundo todo, para qualquer etnia, para qualquer cultura, existe sempre meia dúzia, né? Claro, existem muito mais, eu estou usando uma metáfora aqui, mas existe uma meia dúzia de valores e de ideias que sempre estão no imaginário social. Quais seriam as nossas hoje? Então, primeiro, né, a ideia de que a instituição família está ameaçada pelo fato de existir hoje outras formas de família, que não a tradicional, e outras formas de sexualidade. Outra, de que, olha, o Brasil é um país violento e de que isso é, de fato, resultado de muita gente que não tem compromisso com nada, ou seja, são vagabundos. O que nós precisamos é de ordem, o que nós precisamos é de um Estado ostensivo, né? Ou outra ideia, de que, de fato, às vezes, melhor do que a democracia é pensarmos o braço forte do Estado, que suspende qualquer possibilidade de eleição, né? E que, portanto, seria interessante pensar esse braço forte. Essas ideias todas, elas vão sendo capitalizadas politicamente e pegas por um ou outro candidato que vai utilizar exatamente como, eu diria, uma espécie de matéria-prima para fazer fake news. E a partir daí, quer dizer, vai associar o candidato oposto a tudo aquilo, portanto, que reitera o que está nesse imaginário social, que reitera aquilo que, portanto, pode ser ruim, ou que nega aquilo que pode ser bom, a exemplo da própria família, né? E isso, quer dizer, acaba tendo uma receptividade muito grande às pessoas. Porque ela vai dizer, tá vendo, esse candidato aqui, ele é contra a família. Por quê? Ah, porque ele fez um projeto de lei chamado Transcidadania, que ajudou transexuais. Como se isso fosse a negação da família, como se tivesse essa relação direta. Portanto, eu acho que as pessoas precisam ter, ou seja, esse caráter crítico. Não precisa ser sociólogo, não precisa ter ensino superior, não se trata disso. Aliás, quem acredita que só pode fazer política quem tem estudo, já não entende nada de política. Começa por aí, né? Criticidade tem a ver com a nossa capacidade de estar atento às coisas, de desconfiar de tudo aquilo que se coloca rapidamente enquanto verdade. Então, eu queria deixar esse recado para quem está ouvindo a gente, porque, de fato, essas próximas 2 semanas, elas são decisivas para os próximos 4 anos.
Perfeito, tá certo. Paulo, muito obrigada aqui por toda a sua análise. A gente volta a se falar certamente, né? Porque, enfim, a temperatura está cada vez mais aumentando, né, na política, com essas eleições completamente atípicas, né, Paulo? E a gente, com certeza, conversa novamente sobre esse cenário. Um abração.
Perfeito. Outro. Até mais.
Tchau, tchau. Falamos aqui com Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.